Se é tão importante assim tomar vacina, por que a gente não tem vacina para todas as doenças?
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre vacinas contra doenças para as quais ainda não temos vacinas disponíveis. Uma esperança dentro de um frasquinho de vidro? Sim, eu estou falando de vacina. A gente viu o quanto a esperança do povo aumentou com as vacinas contra a Covid-19. A esperança de ver o fim da pandemia chegar só brilhou com as vacinas. As vacinas têm ajudado no controle da pandemia, ajudaram a diminuir a mortalidade por Covid-19. Estão sendo a esperança em meio ao caos do aparecimento de novas variantes. As vacinas representam a esperança na luta contra a Covid-19. Mas por que tem tantas doenças para as quais ainda a gente não tem uma vacina disponível?
Não sei!
O desenvolvimento de uma vacina não é uma tarefa tão simples como parece. Não é como ir na cozinha e fazer um bolo. Apesar de que fazer um bolo pode ser algo muito complexo, para quem não entende de culinária. O bolo pode não assar direito, pode não crescer, pode não ficar gostoso. Mas no caso da vacina, a gente não pode fazer uma receitinha e já mandar para a galera provar. Porque se essa receitinha não der certo, a gente está mexendo com a saúde das pessoas. Não é como um bolo que a única coisa desastrosa que pode acontecer é alguém provar e falar para você que ficou muito ruim.
Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Oh, vocês são malucos todos?
O desenvolvimento de vacinas demanda grande dedicação nos estudos. E isso não falta para os cientistas. Um dos problemas é que alguns agentes infecciosos apresentam características que dificultam o desenvolvimento das vacinas. E outro problema é que algumas doenças são negligenciadas por serem doenças endêmicas apenas nas populações pobres. É o caso da malária, uma doença tropical que atinge muitos países pobres e, inclusive, é endêmica na região norte do Brasil. A malária é uma infecção provocada por espécies de Plasmodium, que são protozoários e são transmitidos por meio da picada do mosquito Anopheles. O mosquito Anopheles é aquele conhecido popularmente como mosquito prego. Quando a fêmea do mosquito faz o repasto sanguíneo, que é aquela sugadinha do nosso sangue, sabe? Então, quando isso acontece, a mosquitinha danada, se estiver infectada, acaba transmitindo esse parasita para nós.
Porque a mosquita, ela é a mosquita que põe, em média, 400 ovos. Você tem mosquito e a mosquita. Você tem mosquito e a mosquita. Quem quer que faça o mosquito? O mosquito, ele gosta de fruta. Ele não pica nem extrai sangue das pessoas. Quem faz isso é a mosquita.
É a mosquita.
E o que ela faz? É a mosquita.
O parasita vai para o fígado, onde se diferencia e se desenvolve, originando formas que são capazes de infectar as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos. E é dentro das hemácias que o parasita se diferencia em formas gametocíticas, que podem ser ingeridas por um novo mosquito, ou melhor, por uma nova mosquita, dando continuidade ao ciclo do parasita dentro do intestino da referida mosquita.
É a mosquita.
A doença provocada pelo Plasmodium pode variar muito de acordo com a espécie de Plasmodium, mas, de maneira geral, a malária provoca os seguintes sintomas: febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. E na sua forma grave, a malária pode provocar uma anemia grave também. E pode atingir locais importantes, como o sistema nervoso central, provocando a malária cerebral. E, além disso, pode oferecer um risco para todo o organismo, pois a doença pode comprometer o sistema cardiovascular e afetar vários órgãos. As gestantes, as crianças e as pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas à maior gravidade da doença, principalmente se a infecção se deu pela espécie de Plasmodium falciparum. E se a infecção não for tratada adequadamente e em tempo hábil, pode até provocar a morte da pessoa infectada.
Escuta a ciência!
Muito já sabemos sobre a doença e sabemos que a imunidade gerada pela infecção não é duradoura e, por isso, as pessoas podem se infectar mais de uma vez. Aí é que complica, né? Como produzir uma vacina que proteja contra a infecção se nem a doença imuniza o suficiente? Pois então, apesar de o parasita apresentar mecanismos de evasão do sistema imune, os cientistas conseguiram chegar a uma vacina. A primeira vacina contra a malária foi desenvolvida com uma tecnologia que utiliza partículas semelhantes a vírus para carregar uma proteína do parasita. Apesar de ter uma eficácia reduzida, os cientistas viram que, quando associada a um tratamento farmacológico com antimaláricos, a vacina é capaz de prevenir a hospitalização de crianças e a morte por malária em aproximadamente 70%. A vacina foi desenvolvida para prevenir contra os estágios iniciais do parasita, gerando uma resposta imune que controle o desenvolvimento do parasita no fígado. E juntamente com a medicação antimalárica de prevenção, que já é administrada anualmente, apresentou esse resultado animador.
Empolgante!
É sempre empolgante quando vacinas obtêm algum sucesso nas pesquisas. É mais empolgante ainda quando é uma vacina para uma doença negligenciada e que mata cerca de 400 mil pessoas todo ano pelo mundo. A África subsaariana é uma das regiões do mundo que mais sofre com a malária e lá muitas das pessoas que morrem com a doença são crianças. Nessas regiões também temos doenças como HIV e AIDS atingindo grande parte da população. E muitas pessoas que vivem com HIV e AIDS também podem ser acometidas pela malária. E a notícia que não é nada animadora é que uma vacina contra o HIV produzida pela Johnson & Johnson não apresentou muito sucesso nos seus estudos, apresentando uma eficácia baixa de apenas 25%. Mas as vacinas podem evoluir daqui para frente. Afinal, o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 trouxe consigo muitas tecnologias que podem servir para outras vacinas. Além disso, lidar com o vírus como o SARS-CoV-2 tem trazido muito conhecimento para os cientistas sobre como lidar com o vírus como o HIV. A esperança é de que sim, as vacinas contra a Covid abram as portas para um horizonte de novas vacinas contra doenças para as quais ainda não temos vacinas. Eu acredito na ciência e penso que as vacinas tendem a evoluir muito a partir de agora. A ciência está aí para salvar vidas, trazer soluções e resolver problemas. As vacinas estão salvando milhares e milhares de pessoas todos os anos. Por isso, nunca deixe de se vacinar. Coloque a carteirinha em dia. Acredite na ciência, confie na ciência.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.